satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio Duas Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
A internet e o computador criaram muitos empregos novos, mas também eliminaram, ou pelo menos reduziram alguns. Por exemplo, o de calígrafo. Aquele que fez aquele curso para escrever com aquela letra esvoaçante, para poder caligrafar aqueles convites de casamento daquela forma extremamente chique. Hoje, você pode imprimir no computador coisas maravilhosas com letras assim extremamente artísticas, sem a necessidade de fazer isso à mão. Mas para isso você precisa ter as fontes adequadas. Uma dica interessante é do site www.abstractfonts.com, onde você encontra não só as letras esvoaçantes, mas você encontra fontes de todos os tipos imagináveis. Vale a pena realmente fazer uma visita nesse site. Se você não anotou o URL, basta que você entre em www.intermatica.org e procure Infodrops número 778-778. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
O professor Estevão Simonca, ele é um apaixonado por astronomia. Pois bem, se esse também é o seu caso, ou seja, se você também é apaixonado pela astronomia, a visita ao Hubble Site é obrigatória. Lá, dentre outras coisas, você vai ter acesso a uma espetacular galeria de fotos coloridas das estrelas, dos planetas, das galáxias e nebulosas. Pode pegar papéis de parede para o seu computador e assistir a vídeos fabulosos também. O endereço é simples, é hubblesite.org. Bom, se você não sabe nem como escrever a palavra Hubble Site, acesse www.intermatica.org, clique em Infodrops e procure o número 309. Lá você vai encontrar essa fabulosa dica do professor Estevão. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.
De volta com Plug Eldorado.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, o programa de número 218, né, segundo a numeração lá do site do Moacir, que é o nosso colaborador e ouvinte assíduo que deixa lá registrado o áudio de todos os nossos programas. Então, esse número é mais para, vamos dizer, ficar condizente com aquilo que ele coloca lá no site também. De qualquer forma, a gente estava aqui respondendo dúvidas que chegaram a gente pelo e-mail info@redeeldorado.com.br e você, claro, pode enviar suas dúvidas, suas dicas, sugestões, sempre lembrando que no campo assunto é importante colocar o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado, para você não ser confundido com um spam.
Agora, no primeiro bloco, a gente estava até fazendo um comentário sobre o site do Moacir, onde ele não só deixa disponível no formato RM, que é o formato do Real Player, os Isso. programas já colocados, como deixa disponível um softwarezinho que pode transformar de RM para MP3.
Exatamente.
Agora, o Joel Serafim, há uns 3 programas atrás, diz que não conseguiu converter os programas baixados em RM para MP3 usando tal aplicativo, porque ele não enxergava isso. Aí diz o nosso amigo Nilson Nogueira.
Nilson Nogueira, lá de Guaratinguetá.
Ele diz, olha, aconteceu a mesma coisa comigo. E eu descobri que, na realidade, era a falta dos tais codecs, aqueles codificadores, decodificadores, né, instalados. A solução foi instalar um pacote de codecs chamado Real Alternative.
Tá.
E ele pode ser encontrado no site Baixa Aqui, aquele site que já falamos agora há pouco, que é baixaaqui.ig.com.br. E ele, a partir daí, começou a funcionar tranquilamente conseguiu converter.
O problema, só então para os ouvintes ficarem atentos ao fato, né? Se você baixar, fizer o download de um daqueles arquivos que tem extensão .rm que é do Real Media, né, do Real Audio, específico para o Real Audio. E depois baixar aquele programinha, um programinha mesmo, né, ele é bem curtinho, que está também disponível no site do Moacir, para fazer a conversão de RM para MP3, que é um formato mais, vamos dizer assim, universalmente aceito, né? E tiver dificuldades para fazer essa conversão, então a dica é entrar no Baixa Aqui, aí você vai lá no campo de busca do Baixa Aqui, escreve Real Alternative, e você vai encontrar no próprio site Baixa Aqui
o pacote
que você baixa, instala, e aí, vamos dizer assim, a partir da instalação desse pacote, o seu computador vai ficar apto a fazer essa conversão. Eu já tinha notado isso, eu só não sabia qual era a solução, por isso agradeço aqui ao Nilson Nogueira, porque eu tenho dois computadores em casa e é interessante porque eu consigo efetuar e rodar
a conversão num,
mas não consigo no outro. Né? Então, vai ver
tá
que
o problema... Está esclarecido o mistério, tá, né?
Num deles existe o codec necessário e no outro não, né?
E tem muita gente que diz, mas então por que o cara já não instala direto o Real Player? Que assim o RM é tocado diretamente. Porque muita gente gosta de ouvir o programa, por exemplo, andando. Coloca no seu tocadorzinho de MP3,
exato,
coloca um fone de ouvido e vai andando e passando o tempo.
Hoje em dia o formato MP3
é o mais portátil.
É o mais portátil que tem, né?
Tarcísio, Ana Beatriz Ferrarini tem uma dúvida meio estranha. E ela mesmo diz, minha dúvida é meio fora do usual.
Certo.
Mas eu desconfio que a curto prazo esse assunto será comum. Queria saber se existem vantagens em adquirir um computador que tem um sistema operacional ou Windows ou Linux de 64 bits e onde eu poderia baixar os drivers necessários para o funcionamento dos programas que irão rodar nesse sistema. Eu, sinceramente, não sei.
Não, aliás, é uma dúvida que acho que nem tem surgido, até porque, por exemplo, se você pegar a última versão do Windows, o Windows Vista... Né? Ele, que eu saiba, já é uma versão de Windows 64 bits.
E roda?
E roda normalmente, quer dizer, não tão normalmente. Tem alguns programas mais antigos que travam, né? Mas os drivers para funcionamento dos programas que vão usar esse sistema, eles automaticamente, imagino que vão ser disponibilizados com os próprios sistemas, né? Suponho eu. De qualquer forma, se algum ouvinte nosso tiver mais informações envolvendo... esse problema de baixar drivers para sistemas Windows ou Linux de 64 bits para viabilizar o funcionamento dos programas que vão ou que rodam nesse sistema, então manda um e-mail aqui para a gente esclarecendo um pouquinho mais de detalhes a respeito dessa dúvida, tá bom?
Essa incompatibilidade, digamos assim, de gerações, cada geração fica incompatível com a anterior, acontece inclusive muito com as impressoras, né? Teve muita gente que tem impressora,
sim,
que funciona no Windows 98 e deixou de funcionar no Windows XP. Agora, o Elia Anacleto, ele tem uma Graphics GLX100, que é matricial.
Nossa!
Mas veja bem, as impressoras matriciais são muito úteis hoje em dia, por exemplo, para tirar nota fiscal com cópia.
É, a maior parte das pessoas que, ou das empresas, melhor dizendo, que funcionam ou que usam impressoras matriciais, são exatamente as empresas que precisam imprimir principalmente as notas fiscais, né, que ainda... na sua maior parte são impressas dessa forma, na forma de impressora matricial.
É, tanto é que, por exemplo, em muito hotel, eles têm duas impressoras, é muito engraçado, porque eles fazem o seguinte, eles têm uma impressora jato de tinta que tira a pré-conta, para o sujeito ver, se conferir se está tudo certo, se o consumo foi aquele mesmo. Feito aquilo, batido o martelo, quer dizer, é isso mesmo, aí o cara tira a nota fiscal, mas aí ele usa... a matricial. Eles têm sempre duas impressoras. Agora, diz o Elianacleto,
não consigo
instalar no meu computador. Aguardo uma resposta. Bom, acho que você precisava mandar mais detalhes.
Exatamente, porque instalar no meu computador é uma coisa vaga. Se você, por exemplo, tiver no seu computador um Windows 98, né, diríamos assim, quase tão antigo quanto a própria Graphics GLX100, eu acredito que aí, num caso como esse, você não vai encontrar nenhum problema para rodar instalar o driver da GLX 100 e fazê-lo a funcionar adequadamente num sistema que tem o Windows 98. O problema, Eliana Cleto, é que você diz que você não consegue rodar no seu computador, mas o que é o seu computador? Quer dizer, o que ele tem? Ele tem o Windows 98, o Windows 2000, o Windows XP, o pior ainda, o Windows Vista, né? É, claro, eu digo pior porque quanto mais recente é a versão do Windows, mais distante ela fica da época em que a Graphics GLX 100 foi projetada, vamos dizer assim, né? Então, seria bom você nos mandar mais detalhes a respeito do computador e do sistema operacional que você tem aí e no qual você está querendo fazer a Graphics funcionar. De qualquer forma, eu já, no seu lugar, para tentar procurar alguma coisa por aí, eu recorreria, para variar, ao velho Google. Vou lá no campo de busca do Google, escrevo Graphics GLX 100, driver, enfim, alguma coisa, alguma palavra que se relacione exatamente com os arquivos necessários para fazer essa impressora funcionar. Por exemplo, drivers, tá? E ver, provavelmente na internet, o Google, se tiver, o Google vai achar, deve existir algum driver que faça a Graphics ser enxergada, entre aspas, pelos sistemas operacionais mais recentes.
Tarcísio, é o tal de um passar dúvida para o outro. É muito engraçado porque às vezes a gente não responde e lança ao ar. Aí uma pessoa que já passou pelo problema responde. Tem até uma resposta aqui do Marcelo Gianazzi, de Formiga, Minas Gerais. Eu estive recentemente lá em Formiga. E que ele está tirando a dúvida de um outro ouvinte, de outro programa passado. Mas o engraçado aqui é que tem muita gente que tira a dúvida, que passa depois a dúvida para a gente também.
Você sabe que em relação à Formiga, eu tenho até uma história interessante, porque havia um professor, um colega nosso, o Wilson, que é de Formiga. Ano, exatamente, ele é de Formiga. E ele disse que um dos maiores apuros que ele passou na vida dele foi quando um casal de amigos que ele tinha lá na cidade dele finalmente se casou, né? E assim, para dar um presente, eles resolveram pagar a primeira noite de núpcias num hotel meio chique, ali numa cidade maior e vizinha de Formiga.
Acho que foi em Belo Horizonte.
Em Belo Horizonte, talvez, não sei. Aí ele ligou para esse tal hotel e falou: por favor, eu gostaria de reservar uma suíte nupcial para um casal de Formiga. Bom, é claro que o cara lá desligou o telefone na cara. Falei, tá, ligou aqui para gozar da gente, tá certo?
Então, mas a cidade de Formiga, diga-se de passagem, uma cidade assim muito simpática, extremamente simpática, uma cidade até relativamente antiga lá. Eu até tenho pelo menos 5 versões diferentes sobre o nome Formiga, e é muito engraçado as coincidências que ocorrem nos nossos e-mails. Porque enquanto o Marcelo Gianazzi nos manda um e-mail explicando, quer dizer, o que está passando em Formiga, o Mauro Koch manda uma dica disso. Como eliminar um exército de formigas sem usar inseticida?
Tá certo.
É muito engraçado.
Quer dizer, o Mauro Koch nos mandou uma receita para exterminar a população da cidade.
Pois
talvez.
É. Mas de qualquer forma, voltando aqui, o Otávio de Mello recebeu uma pergunta e ele está repassando, porque diz, a pergunta é do Luiz, o Ricardo Luiz. Diz o Ricardo Luiz: eu gostaria que vocês me dessem uma dica de como configurar o teclado no Windows XP Professional. Eu fui no painel de controle e aonde fica instalado o hardware do teclado está branco. Não tem nada. E por isso o meu teclado não funciona. Estou usando o teclado virtual. Por favor, me ajude. Ou seja, o teclado virtual é aquele teclado que fica
na tela,
na
né?
tela que você vai clicando com o mouse, né?
Imagina digitar um longo texto com um teclado daquele. Às vezes, com teclado virtual, a gente fica louco para digitar uma senha de um banco, né? De um banco de internet banking. Imagina, né? O cara tem que usar aquele teclado.
Escuta, olha, será que ele está bem conectado ao teclado no computador?
Exatamente isso que eu ia questionar. Porque é a primeira vez que eu ouço falar assim, de um teclado que simplesmente não aparece. É como se ele nem tivesse sido instalado mesmo. É como se não houvesse teclado conectado no seu computador. Tá? Então, tenta verificar, se o seu teclado está bem conectado. Segundo, se estiver bem conectado, desconecte o seu teclado uma vez aí do seu computador e conecte num outro computador
e verifique se ele funciona normalmente nesse outro computador. Tá? Eu acredito que algum problema de hardware esteja impedindo a configuração adequada do seu teclado.
É porque até, às vezes até o mau contato... Por exemplo, se o teclado dele funcionar em outro computador, o mau contato pode estar na parte interna do conector, dentro do computador.
Claro.
Entende? Quer dizer, pode ser um mau contato interno.
Interno,
inclusive.
Interno. Então, uma terceira hipótese é pegar um teclado emprestado de alguém e conectar no seu computador. Né? Um teclado, sim, que você saiba que esteja funcionando, conectar no seu computador. E aí, se o problema persistir, aí você já sabe que o problema não está no teclado, mas sim no computador. Ou, talvez até, pode ser, na instalação do Windows. Né? Aí talvez, você diz que usa o Windows XP e no painel de controle... onde fica ali, teria teoricamente o local referente ao teclado, diz que está em branco, quer dizer, não, é como se não houvesse nenhum teclado instalado. Pode ser que o Windows XP, quando ele foi instalado, originalmente no seu computador, pode ser que ele não tenha enxergado nenhum reconhecido nenhum teclado, e aí por isso ele não instalou nenhum teclado, nem driver para ele. Tá? Então talvez seja o caso, até eventualmente de... depois de todas essas hipóteses que a gente levantou tiverem sido esgotadas, né? Eliminadas todas essas hipóteses de teclado defeituoso, sim, conector defeituoso, coisas parecidas, você, como último recurso, reinstalar o Windows no seu computador. Uma outra coisa que você pode fazer para ver se o teclado, pelo menos o teclado, funciona, é ao ligar o computador... você pode apertar, normalmente é essa tecla, a tecla Delete. E isso normalmente faz o processo de inicialização do computador ser interrompido e entrar no lugar disso aquele programa de setup, aquele programa de configuração do computador. É um programa ainda na forma de texto e as coisas nesse programa funcionam independentemente de instalação de drivers. Por exemplo, uma coisa que deve funcionar é a resposta ao teclado. O teclado tem que funcionar no programa de setup. Uhum. Se você mexer lá nas setinhas, o cursor do programa de setup tem que se mover. Você tem que estar apto a digitar coisas usando simplesmente o programa de setup. Então você entra no programa de setup só para verificar se o teclado é reconhecido, se há resposta ao sinal do teclado. Porque se não houver resposta nem aí... então não precisa nem cogitar o problema do Windows. Aí é problema do teclado mesmo.
E outra coisa, se o problema for o conector e você não está afim de abrir o computador, consertar uma coisa desse tipo, existe uma outra hipótese ainda. Você pode ter um teclado que liga ou na conexão USB, ou aquela outra conexão, como chama SP2, como chama aquela conexão redondinha.
Aquele pino, não é SP2, é P2 alguma coisa.
P2 alguma coisa. Tem dois tipos de teclados que se conectam de duas maneiras diferentes. Se num conector não funciona, compra um teclado que conecte na outra conexão. Custa baratíssimo um teclado.
Hoje em dia, por R$20 no máximo, você compra um bom teclado. Tá? Então não é nem o caso de ficar desesperado por causa disso, não.
O Dogival, de Guarulhos, diz o seguinte, ele diz que ouve muito o programa, obrigado pela paciência, porque suportar a gente durante uma hora é terrível. E graças a vocês conheci vários software e aplicativos, o Adaware, o CCleaner, o Mozilla, o Avast, o BR Office. E diz que o Adaware e o Avast ele substituiu pelo McAfee Suite 8 em 1. Muito bem. O CCleaner pelo MV Anti-Spy, que tem a mesma função manual. Muito bem, ele foi achando coisas melhores. E uso inclusive o MV Reg Clean, né, o limpador de registro. Os últimos dois são uma dica de
Marcos Velasco,
de Volta Redonda, no www.velasco.com.br. Agora ele diz, do BR Office, não abro mão. Quer que eu diga uma coisa, Tarcísio? Eu também não. Eu estou viajando lá com o meu notebookzinho, tenho o BR Office rodando, é uma maravilha. Ele gostaria de dar uma sugestão.
Tá.
Subgerenciamento de várias contas no Google, no Gmail.
Uhum.
E diz o seguinte, que se você for em configurações, contas, adicionar outras contas, você pode adicionar mais 5 contas.
Ah, isso eu sabia.
Certo. Mas ele diz que o que é interessante é o seguinte, se você recebe um e-mail por uma dessas outras 5 contas e responder, ele é respondido com a assinatura da outra conta,
sim,
não com a assinatura do Gmail.
Sem dúvida. O Gmail consegue gerenciar outras contas, até 5. Basta você ir lá na configuração, contas, adicionar, outras contas de e-mail, tudo bem. Mas pelo que eu estou lembrado, Pierluigi, o problema, essa dica que o Dorgival nos dá é ótima, não há dúvida, mas ela não resolve um problema que imagino até ter dado origem a essa dica, que era o problema de um ouvinte nosso, de um dos programas passados, que queria saber se havia um jeito de ele receber um aviso, uma espécie de alerta, quando algum e-mail novo chegasse em uma das N contas de e-mail que ele tinha. Tá?
Ah, entendi.
E que eu saiba, o Gmail permite gerenciar, mas não permite tocar um sinalzinho de alerta quando chega um e-mail novo.
Um e-mail novo.
Tá? Então, nesse caso, eu insisto que existe um programinha bem simples, que se chama Magic Mail Monitor. É um pequeno programa, um pequeno utilitário, no qual você configura os dados de tantas contas quantas você quiser, e configura de quanto em quanto tempo você quer que ele cheque nessas contas a existência ou a chegada de novos e-mails. Tá? Então é o Magic Mail Monitor. Eu não sei exatamente em que local você pode baixar esse aplicativo, mas ele é gratuito e você pode escrever Magic Mail Monitor no Google, mandar procurar que seguramente você vai achar 2, 3, 4 lugares aí a partir dos quais será possível fazer o download desse pequeno aplicativo.
Agora deixa eu contar uma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nós respondemos até agora 13 e-mails. É muita coisa, né, Tarcísio?
Bastante.
Porque a crítica do Dorgival qual que é? Oh, como o tempo de vocês é reduzido, não dá para responder mais e-mails. Olha, nós estamos correndo aqui para responder a maior quantidade possível.
Aproveitando, tem o Hugo Fernando aqui, pelo vídeo. Esse não dá para responder em detalhes, mas quem sabe a gente possa até fazer aí um tutorialzinho. Ele gostaria de aprender a formatar o computador dele. Ele está perguntando se a gente pode fornecer um esquema passo a passo. O sistema operacional dele é o Windows XP. Obrigado. Então, vamos dizer assim, que a gente pode até pensar em escrever um pequeno tutorial explicando como é que você reformata o seu computador e quais os cuidados que você tem que tomar para isso. O primeiro cuidado, com certeza, é você fazer um backup de todos os drivers, driver de teclado, driver de placa de som, de placa de vídeo, todos os drivers, né, ou do modem, se você tiver um, para que eles possam ser reinstalados depois da reformatação e reinstalação do sistema operacional. Porque senão você corre o sério risco de reinstalar o Windows, por exemplo, e depois ficar na mão. O Windows não reconhecer, pela falta do driver, não reconhecer os periféricos do seu computador. Para isso existe um pequeno utilitário que faz o backup de todos os drivers. Né? É o primeiro cuidado. Aí o segundo cuidado é claro, é você ter em mãos todos os CDs, né, se a mídia de instalação for essa, do Windows, para que você possa realmente fazer a formatação. A formatação hoje em dia não é muito difícil, não. A partir do próprio CD de instalação do Windows XP, você tem ali uma opção de reinstalar com formatação do disco rígido. Aí o próprio utilitário de instalação do Windows XP já faz tudo. Tá? Ele reformata, ele reinstala, enfim, faz tudo. Ele já faz todos os passos necessários para zerar e reinstalar o Windows. O único cuidado é que depois você vai precisar, como eu já disse, ter os drivers. Tá? Senão você vai ficar na mão aí, alguns dos periféricos vão parar de funcionar.
Agora, nós temos muitos ouvintes, muitíssimos ouvintes, que ainda trabalham, você falou em Windows XP, mas ainda trabalham com Windows 98. Que cai entre nós? Dependendo da utilização que o cara quer dar no computador, é ótimo, né?
É ótimo.
É ótimo, é maravilhoso. E eu tenho também, num dos meus dois computadores, o Windows 98 instalado, justamente para tirar dúvidas dos ouvintes, né? É o meu computador cobaia. O Marcelo Janazzi também tem o Windows 98 e passou pelo problema que muitos usuários de Windows 98 têm. Qual que é?
É o bendito desligamento automático.
Sim.
Que não desliga. É o desligamento automático que não desliga. Ele diz que ele se sentiu matando o computador dele aos poucos, de tanto burro que ele deu.
Na realidade é o Windows 98 SE que dá esse problema, é o Second Edition.
Second Edition, que é o mais utilizado, né?
Uhum.
Aí ele andou, escreveu até um grande e-mail aqui, mas ele achou um arquivozinho que justamente faz esse desligamento. É um ponto .exe, bem simples, tem pouco mais que 500 kilobytes.
É o próprio. A Microsoft, hoje ele não deve existir mais lá disponível no site da Microsoft.
Porque o Windows 98
Exato.
Saiu de linha.
Ele foi descontinuado, então todo e qualquer suporte ao Windows 98 não é mais dado pela Microsoft. Mas, com certeza, muitos usuários do Windows 98... chegaram na época que estava disponível a baixar. Eu fui um deles. Eu devo ter gravado lá num dos CDs antigos meus. É um pequeno utilitário de um pouquinho mais de 500 kilobytes que foi produzido pela própria Microsoft. Então ele é plenamente confiável nesse sentido, porque ele foi feito especificamente pelo pessoal da Microsoft para resolver um problema
criado pela Microsoft.
E resolvia mesmo. Tá? Só que agora você não encontra mais no site da Microsoft este patch, né?
Mas esse remendo. Sabe o que eu estou fazendo, Tarcísio? Estou gerando um infodrop justamente com esses endereços que ele nos passa, onde encontrar as alternativas, e aí a gente pode passar para os ouvintes.
Tá, são normalmente arquivos meio grandes, ou melhor, endereços meio grandes, mas basicamente todos eles estão numa espécie de depósito de software que tem se tornado cada vez mais popular, que é o RapidShare, rapidshare.com. Tá? Só que aí, depois do rapidshare.com, vem um monte de números, códigos. Então vamos aguardar. Logo mais haverá um infodrop. Você entra em www.intermatica.org e procura por ali 700 e alguma coisa, né? 700, que número que a gente está lá, mais ou menos, nos infodrops?
780, por aí.
Então, um infodrop acima de 780, provavelmente 781, 82, um desses daí, vai ser um infodrop onde a gente vai disponibilizar essa série de endereços a partir dos quais você pode baixar esse utilitário que conserta esse problema que o Windows 98 segunda edição tinha com relação ao desligamento automático da máquina.
Tarcísio, a Yara Regina diz o seguinte: está instalado no meu PC o AVG Anti-Spyware 7.5, o Avast 4.8 Home Edition Antivírus. Isso está correto? Posso ter os dois?
Então, quais são?
É o AVG Anti-Spyware 7.5
certo.
E o Avast 4.8 Home Edition Antivírus.
Pode. Porque um é anti-spyware e o outro é um antivírus. Na realidade, você pode... O que não é muito recomendável, apesar de normalmente eu não trazer problemas, é você ter dois programas especificamente para o mesmo propósito. Dois antivírus, por exemplo. Aí um pode conflitar com o outro. Mas nesse caso, não deve haver nenhum problema.
Não tem problema. Agora diz que, quando mando o AVG fazer varredura, ele me apresenta como resultado de ameaça tracking cookie. Não é uma ameaça grave.
Né? Não. Tracking cookie é mandar eliminar e pronto. É um arquivo de texto, normalmente, que fica rastreando as suas andanças pela internet. Tá? Não tem grandes problemas. Bem, gente, com isso a gente encerra mais esse Plug Eldorado de hoje, agradecendo imensamente a todos vocês que nos enviaram e-mails e vocês que ficaram nessa última hora plugados aqui no Plug Eldorado. Até logo a todos, até logo, Peruíde.
Até logo, Tarcísio, até logo, Valdir, e até a semana que vem.
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.